Nós temos orado aqui com bastante foco sobre crianças, né? E eu queria apresentar esse livro aqui. É Criança em Perigo, Ideias e Ações Pedófilas na Sexualidade Contemporânea. Primeiramente, a história dele, né? O autor é professor lá na Universidade Estadual de Londrina, a esposa dele é psicóloga, e ambos, né, cristãos já há muito tempo, muito engajados. A publicação desse livro tem uma história. Ele preparou o primeiro texto, várias pessoas leram, deram opinião, tudo mais. E uma das decisões que se tomou nisso aí foi de fazer a estratégia de Esther, né? Não deixar exposto com clareza que esse é um livro com uma identidade cristã, no sentido de ter citação de versículos, no meio, tudo mais. Então, nessas muitas revisões foram feitas. Foram tirados esses detalhes para que não causasse uma impressão, um preconceito religioso. Ou seja, muitas pessoas deixassem de apreciar o livro, de ler o livro, apenas por identificá-la como religioso. Então, tentou-se fazer tirar essa imagem, né, preconceituosa que pode ter. Segunda coisa, procuramos uma editora secular. Nós não quisemos publicar por uma editora religiosa, também pelo mesmo motivo. E as seculares, né, todas elas amaram o livro, mas nenhuma delas quis publicar o livro. Por uma simples razão: porque os best-sellers deles escrevem ao contrário. Então, ia ser um tiro no pé, né? Então, não quiseram. Mas, por fim, como Deus sempre prepara as coisas, encontrou-se uma editora científica que quis publicar. Então, a gente querendo fugir da imagem de religioso, procurando uma editora comercial, foi abraçado por uma editora científica. Né? E artigos que estão dentro desse livro, aí teve muita dificuldade de ser publicada em revistas científicas, tá? Porque o pessoal não aceita. Né? Bom. Então, recomendo muito fortemente. Lá na Impacto, não tem aqui, mas vão encontrar lá esse livro. Né? Uma das coisas, entre muitas coisas, vou contar uma só. Né? Todo o estudo sobre sexualidade aplicado aqui atualmente, todos os pensadores de sexualidade, eles se baseiam num documento mestre, no documento básico deles. É o relatório de Kinsey. Kinsey foi um pesquisador, se é assim que podemos dizer, americano, que ele fez um relatório das pesquisas dele e esse relatório ficou disponível. No entanto, todas as pesquisas deles não são disponíveis, não são assim abertas totalmente. É alguma coisa ou outra que se tem. E lá, ontem ele chegou a algumas conclusões, né? Ele chegou a algumas conclusões usando pesquisa dos nazistas sobre sexualidade, diretamente. Ele usando pesquisas com pessoas que foram presas por crimes sexuais, né? Pessoas que tinham taras, né? E estavam cumprindo pena, isso aí. Entrevistou as pessoas e considerou as pessoas dentro de um critério de normalidade. Quer dizer, aquela pessoa que foi presa por cometimento de um crime sexual, seja um estupro, uma violência sexual, ele está classificado para o Kinsey como uma pessoa de comportamento normal. Outras coisas que ele relata, sobre sexualidade infantil especialmente, então ele relata crianças com 5 anos tendo orgasmo e qual que era a frequência do orgasmo. Então, para ele relatar isso, ele praticou essa experiência. Só que isso não é conhecido. A pesquisa, as informações mais superficiais que tem na mídia não dão conta disso. Isso aqui é uma pesquisa mais profunda. E pessoas de renome, psicólogos de renome do Brasil, que estão ditando quais são os rumos da sexualidade, estão usando esses mesmos pesquisas, tá? Então, chama-se Crianças em Perigo, Ideias e Ações Pedófilas na Sexualidade Contemporânea. Vocês vão encontrar no site da Impacto. Também tem se quiser um aperitivo disso, o lançamento do livro foi apresentado, foi gravado, está no YouTube, chama-se Lançamento do Livro Crianças em Perigo. Você vai encontrar lá no Grupo News TV, né? O resumo é uma palestra do autor sobre tudo isso daí. Então, recomendo aos pais, aos professores, pessoal que trabalha com educação, trabalha com crianças, que leiam, se aprofundem nisso. Acho que é muito oportuno e é uma batalha. O projeto todo não é só fazer o livro, mas nós estamos tentando inserir eles no catálogo de todas as universidades, faculdades que tem, né? Algumas já contêm o livro. Então, a gente está doando para a biblioteca, doando para as faculdades. Alguns professores que estão trabalhando nessa área, com seus orientandos, indicando ele como fonte de pesquisa, né? E o autor também tem ido a alguns lugares dar palestras, e a briga sempre é boa, né? Mas, graças a Deus, ao final de cada palestra, cada debate, tem sido mostrado que ele tem razão no assunto, né? E tem muita gente, que é interessante em todo esse trabalho, tem muita gente defendendo a postura oficial que se tem por ignorância, por não saber de onde vêm as ideias. Essa é a coisa mais interessante. Nessas palestras, muitas pessoas vêm procurá-lo depois exatamente assim. Por que eles defendiam as ideias que se têm adotado, normalmente? Por ignorância. E quando abre, então, o entendimento, eles percebem isso, né? E é uma defesa que é interessante pensar, lembrar disso, uma defesa feita do ponto de vista científico, né? Do ponto de vista da academia mesmo, né? Ok? Bom, eu trouxe aqui, só para mostrar para vocês, quem tiver curiosidade, um material, um pouco do material que eu pesquisei para fazer essa apresentação, com o intuito seguinte, de que vocês não fiquem só nessa apresentação, não fiquem só no pendrive que vocês vão levar, mas que, de fato, né, confira essas pesquisas, olhe a internet, procure esses autores aqui, leia, aprofunde mais, né? Porque quanto mais você vai se aprofundando no assunto, mais você vai tendo convicção disso, né? O que me chamou a atenção, a primeira vez que eu vi a lista Forbes, que acho que eram 84 pessoas, quando 84 pessoas conseguiram atingir a metade da renda, a metade do capital do mundo. Aí fui ver quem era, tudo mais, tal. Comecei a olhar. Aí esse Thomas Piketty, que é um economista francês, né, isento, assim, estuda muito esse assunto, e as obras dele, no ano passado, foram muito divulgadas, né? Então, me chamou muita atenção e eu diria para vocês, entrem nisso, né? Lembro muito de Dom Helder quando falo dessas coisas, por uma questão seguinte, né? Dom Helder, nosso saudoso Dom Helder, ele dizia o seguinte: quando eu ajudo os pobres, me chamo de santo. E quando eu explico a pobreza, me chamo de comunista, né? Então, esse material, eu já falei em alguns lugares sobre isso, né? Então, eu tenho assim comigo um feedback de perguntas já, ou de observações, né? Então, eu já vi coisas assim, mas, Pedro, isso daí é coisa de Karl Marx, isso é coisa de comunismo. Olha, eu não sei dizer se é de Karl Marx, porque eu não li Karl Marx. Pretendo ler, tenho em casa, está lá na fila para ser lido. Antes de morrer, eu quero ler essa obra ainda, de tanto que me falam. Estou começando a gostar sem ver, né? Mas eu não li, né? Eu li realmente, entre todos eles, que eu mais pesquisei, que eu li, que me chamou atenção, foi a Bíblia, né? Além, acho que tem coisa até melhor que Karl Marx e mais atual, né? Karl Marx, estão falando do século XVIII aí, né? Mas tem um documento chamado... Está me faltando a primeira palavra... Mas os dois termos seguintes é assim. Doutrina Social da Igreja. DSI, Doutrina Social da Igreja. Né? Esse daí, sim, é uma coisa que vale a pena ver. Bom, hoje vou encerrar aqui falando de unidade. E eu quero indicar esse livro que tem aqui. Está presente aqui o livro. Se esgotar, você pode pedir na editora. Chama-se Um Só Corpo, Um Só Espírito e Um Só Senhor. Unidade vai ser o último assunto que eu vou falar, porque se fosse o primeiro, eu ficaria os 3 dias nesse assunto. Então, me policiando, deixei lá uma notinha de rodapé quase, porque é o assunto realmente que eu, né, gosto, me sinto vocacionado. Fico assim, muito triste quando sei que houve uma desavença, uma briga, o fulano brigou com o pastor, saiu da igreja, coisa assim, ou dois pastores se brigaram, né? Só de saber a notícia me entristece muito. Me alegra muito quando há alguma reconciliação, né? Cada vez que há uma divergência, uma briga que prejudica a unidade, nós estamos dando um passo atrás para a volta de Jesus, para o estabelecimento do seu reino. E cada vez nós avançamos, reconciliamos mais, estamos atraindo a volta de Jesus, né? É muito claro que Jesus não vem para várias igrejas, vem para uma igreja só. Então, isso não pode ser só teoria para nós, tem que ser evidentemente uma prática, o dia a dia, né? Temos que nos ver como uma igreja só. Mas eu quero falar de unidade depois, isso aqui é só para falar do livro, né? Traz aqui o autor, ele não é um estudioso de gabinete, é alguém que tem entrado na jornada de unidade mesmo, né? O José Carlos Marion, lá de Jundiaí, e uma experiência prática imediata dele é que lá haviam 4 comunidades que se fundiram numa só, né? Então começa, esse aí é um sinal de unidade, e nem de outras coisas que ele vai relatar aqui. Pastores dessas 4 comunidades estão aqui, né? Binério, Paulo, Haroldo e outros, então, eles são testemunhas dessa unidade, dessa experiência. Bom, então, vamos... Está vendo? Só poucos viram, né? Ainda bem, senão podia mergulhar disso. Vamos ao nosso... Acredito que paramos esse aqui, né? Bom, Êxodo, Levítico e Deuteronômio tem ali uma série de passagens que Deus fala sobre como ele faz a justiça dele, como que ele aplica a lei, e diferente do que o mundo aplica, ele aplica a lei de baixo para cima, né? Ele aplica para os pobres, e ao incluir os pobres primeiramente na lei dele, ele inclui todo mundo, ninguém fica de fora. Ao contrário com o mundo, ele inclui os de cima e de embaixo vai sobrar gente excluída dos direitos, da justiça e tudo mais. Né? Gente que a justiça consegue escrever uma justiça que ela, teoricamente, inclui todo mundo, mas na prática tem uma camada que está excluída desse direito. Né? E quando ele começa do mais baixo, do mais pobre, ele vai incluir todos. Né? Muito bem, Israel não cumpriu exatamente essa lei, não viveu exatamente dentro disso. E daí, então, todas aquelas maldições que se era previsto lá vieram sobre eles e, por fim, também perderam a terra. Né? Eles não praticaram descanso, não atenderam o pobre, várias coisas lá. Quando você vai no Novo Testamento, nós vamos encontrar um momento em que Deuteronômio, Levítico e Êxodo, ele é cumprido, que é exatamente na comunidade de Jerusalém. Então, a experiência de vida daquela comunidade, ela vai colocar em prática o que está lá no Velho Testamento, nesse sentido. E agora, não colocando mais apenas como aspecto de lei, mas colocando como um aspecto de graça, ou seja, cumprimento de promessa. Né? Daí, então, por que não citar o dízimo, que nós estávamos falando ontem, né? E lá em Atos tem 2 versículos que 2 expressões precisam ser vistas juntos, né? Eles tinham tudo em comum e não havia necessitados entre eles. Por que essas 2 coisas precisam ser associadas? Porque se a gente falar assim, não tinha necessitado entre eles, a gente vai fazer apenas uma assistência social governamental, né? Ou seja, da cesta básica. Da cesta básica não era o que eles cumpriam lá. Porque a gente pensa o seguinte, a necessidade básica, aliás, hoje, no próprio mundo, como o pessoal não consegue mais fazer com que todo mundo tenha a mesma quantidade de alimento, já existiu essa ideia, hoje defende-se que as pessoas tenham um atendimento básico de direito, um atendimento básico de alimentação, né? Uma renda básica, tudo isso no básico. O base é o seguinte, que eu tenho necessidade diferente do outro. Né? E o que isso acaba acontecendo no que na prática? Acaba perguntando o seguinte, né? O que que é pobre? Por exemplo, pergunta como essa, que me desculpe, mas é pergunta que só pode aparecer nos gabinetes de filosofia, do pessoal que estudou pobreza, os doutores em pobreologia, mas nunca vai um pobre saber perguntar, fazer essa pergunta. Né? Então, eu tenho a necessidade de comer filé mignon todo dia. É a minha necessidade isso. Eu me avalio assim. Mas o outro, ele pode se contentar com a cesta básica dele. Então, só atender necessidade não é o caso. Precisa ter tudo em comum. Então, se Heber come filé mignon todo dia, eu como ovo todo dia. Comer ovo todo dia já é uma coisa chique, gente. Muito chique, tá? Mas que tal se o Heber um dia comesse filé mignon, eu comesse ovo, o dia seguinte ele comesse ovo, eu comesse filé mignon. E assim fôssemos. Ou então se nós dois fôssemos comer carne moída. Então, ter as coisas em comum é isso aqui, né? Eu ter a minha vida em comum com o outro. Não é eu atender só a necessidade do outro. É atender com a minha disposição. Esse assunto, depois, com os primeiros teólogos, pais da igreja, eles começaram a distinguir, então, a questão da esmola. A esmola que a gente pensa hoje é aquela que a gente, moedinha, a gente dá no semáforo lá para o garoto, está pedindo lá, né? Ou o cara está mendigando na calçada ali. Mas esmola tem um outro sentido. Esmola, eles dividiam em dois aspectos. Esmola de justiça e esmola de caridade ou de amor. A esmola de justiça é aquilo que você dá que está sobrando, que não vai te fazer falta, né? Aquela limpeza que você faz no guarda-roupa na campanha do agasalho, né? Você tem que dar espaço para novas aquisições, então tem que tirar o que está lá, né? É muitas vezes aquilo que a patroa dá para a empregada e depois fica assim cobrando, né? Poxa, sou tão bom para ela, né? Além do salário, dou isso, aquilo, aquilo, outro, tal. Então, isso é esmola de justiça, que é o esmola de justiça, que é você devolver aquilo que você pegou do outro. Tudo que tem a mais conosco, tudo que é supérfluo, significa que você não é teu, é do outro. Então, esmola de justiça é esta aí. A esmola de caridade é aquilo que você dá que faz parte da sua vida, né? Então, nós vimos que o exemplo do David Wilkerson, né? Quando ele foi desafiado, você está falando tudo isso aí que Jesus te ama, tá? Você está pisando um sapato bonito e tal, né? Não, não é atual meu sapato. Então, quando você tem duas blusas, você dá uma, né? Você vai sentir frio também, né? Quando você reparte aquilo que faz parte da sua vida. É a viúva pobre lá que deu as moedinhas dela. Né? Os outros fizeram esmola de justiça, dava o que estava sobrando. A viúva pobre deu esmola de caridade, esmola de amor, é porque fazia parte da vida dela. Então, esmola no começo era compartilhar e compartilhar a vida. E depois, Tomás de Aquino vai detalhar ainda mais nesse sentido, né? E hoje a gente se contenta em dar esmola no sentido de justiça e pensa que é caridade. A gente inverteu isso aí. Então, não basta atender os estados, tem que ter tudo em comum. Nós temos coisas em comum, né? É experimentar o que ele experimenta e permitir que ele experimente o que eu experimento. Isso dá para fazer com todo mundo? Você chega lá, você vai dar para todo mundo, né? Não, mas tem que ter pessoas às quais você possa compartilhar, né? Necessidade ninguém pode passar, mas ter coisas em comum, se eu tenho coisa em comum com o Marlon, e o Marlo tem com o Erivelto, que vai ter com o Carlos, tal, a gente vai formar uma cadeia comunitária, de fato, né? Mas, uma vez entendendo a necessidade de todos, temos que ter ainda o que é comum. O atendimento ao pobre, ele era como um sacramento, né? Ele é como um sacramento. Sacramento é uma manifestação física, né, da fé. Aquilo que é fé que não se vê, o sacramento é uma visível, torna a fé visível. Então, no Velho Testamento, vimos todos os cuidados com os pobres. No Novo Testamento, cuidado com os pobres permanece. E é uma coisa interessante que Paulo fala quando ele conversou com os principais lá de Jerusalém, e explicando o ministério dele com os gentios, tal, ele recebeu a desta comunhão, né, despedir o Paulo tal, apenas com uma recomendação. Lembra qual era a recomendação que fizeram a Paulo? Não se esqueçam dos pobres. E Paulo não fala assim, e isso temos feito com muito zelo. Né? Então, faz parte da característica da igreja atender os pobres. A graça de Deus se mostra nisso. Deus ama o pobre, Deus quer aquecer o pobre, quer alimentar o pobre, mas parece-me que o propósito, o jeito de Deus fazer isso, não é Ele vindo ali, né, e Ele nos enviando, Ele vindo através de nós. Se nós vamos viver numa disputa cada vez mais intensa com o reino de Deus, obviamente também isso vai tensionar, né? Quem aqui é mais velho e viveu o período da Guerra Fria, né? Isso não é nada. O que vai acontecer de tensão entre o reino e este mundo, né? Qual que é o sistema do mundo que está prevalecendo cada vez mais, né? É a concorrência, competição. E o que o reino de Deus ensina? Solidariedade, comunidade, né? Não ser egoísta. E às vezes a igreja está tão se cooptando para esse lado que eu fico assim curioso. Você vai numa livraria secular e olha lá onde que estão os livros cristãos. Estão na estante de autoajuda. Autoajuda, né? Deveria ser uma estante de ajuda mútua, mas é de autoajuda. Ou seja, é a manifestação do egoísmo mesmo, né? E nós não podemos pegar esse caminho. A gente vai andar por um outro caminho. Uma das coisas que eu antevejo, assim, que vai surgir aí na frente, para embaçar um pouco a questão da caridade, a questão da solidariedade, o modo de fazer do mundo, é que já se fala muito fortemente num imposto mundial, um imposto global com relação à miséria. Isso está ganhando força porque cada vez mais economistas estão defendendo essa ideia. Uns 8 anos atrás, no Brasil, a iniciativa de pessoas do Brasil queriam propor uma taxação à indústria de arma. Então, todas as indústrias bélicas deveriam contribuir para um fundo contra a fome, diretamente assim, né? A coisa não prosperou, mas a ideia está vagando aí, né? Agora, outros economistas de renome, laureados e tal, estão defendendo um imposto sobre o capital mundial para combater a fome. E é bem plausível que isso venha a acontecer, porque isso incomoda, né? Quer queira, quer não, ninguém gosta, não é uma cena bonita, não é nem estético ver mendigos, não é nem estético ver na televisão aquele pessoal esfomeado, né, os ossos aparecendo na pele, ninguém gosta de ver essas cenas. Então, eu acho que deve prosperar essa ideia durante algum tempo. Com um detalhe também, né, como quem vai contribuir, entre aqueles 62 lá, são grandes contribuintes, vai haver um controle também disso, não é somente sair distribuindo aí, né? Eles vão querer controlar, eles querem efetivamente que se chegue lá. Mas tudo isso também tem um interesse. Quanto mais pessoas você injeta na camada consumidora, melhor é, né? Então, o sistema é tão assim que toda vez que o pessoal de cima dá dinheiro ao pessoal de baixo, o pessoal de baixo consome o que o pessoal de cima produz. O dinheiro volta para eles outra vez, né? É um bom negócio. Então, um lado é a questão do pobre. Outra coisa, que eu coloquei aqui como confiança sabática, né? Que é Deus agindo sobrenaturalmente. E a confiança sabática é a nossa confiança que Deus vai fazer. Então, qual que era a recomendação, né? Não colham maná no sábado. O pessoal saiu para colher maná no sábado, né? Não acharam. Olha, sexta-feira vai ter dose dupla, no sábado não precisa. Então, quando o pessoal deixava fazer alguma coisa no sábado, era uma confiança em Deus. Na história recente de Israel, uma grande estratégia que foi usada na Guerra dos 6 Dias era de atacar Israel num dia de sábado. que presumidamente estaria todo mundo desatento, né? E foi a guerra mais curta, né? 6 dias. Acabou o sábado, não durou a semana, né? Tem tanta coisa, mas, né? A unidade, gente, a gente vai experimentar nesse avivamento não como fruto das circunstâncias, né? Que vai nos oprimir, que nem o pessoal fala muito das dificuldades que se vai ter. Então vai ser apertado, prisão, tudo mais. Tudo isso é verdade. Mas mais do que isso, antes que essas coisas aconteçam, a gente vai ter uma unidade como fruto do Espírito Santo em nós, né? Não é a violência externa que vai nos unir, penso eu. Porque maior que a violência externa, a ameaça externa à igreja, muito mais poderoso é o Espírito Santo que está em nós, né? Bom, e aqui por último, pensando sobre a lei, nós temos uma sequência, né? Nós tínhamos a promessa lá atrás, Abraão, etc. Lembra da aula da Eliana, né? Tudo ali era baseado na promessa antes da lei. Aí depois veio um período da lei, que foi sucedido depois com a graça, que é o cumprimento da promessa. Agora, no quarto período, será que nós teríamos o retorno da lei? Antes, especialmente o pessoal que defendia a ideia do arrebatamento antes da igreja, antes da tribulação, dizia-se o seguinte: olha, o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Isso é uma ameaça. Eu, recém-chegado ao Evangelho, não conhecia, ficava que está com medo, né? Se com o Espírito Santo em mim está difícil. E aí, quem quiser ser salvo, então, vai ter que cumprir a lei. Como os judeus, né? Falei, nossa, acabou. Então, ainda tem a mentalidade seguinte, que a graça vai acabar e a lei vai voltar. Não, a lei já cumpriu o papel pedagógico dela, né? Então, nós passamos das promessas ao cumprimento da promessa, a graça, não porque cumprimos a lei, mas porque aprendemos com a lei como que é receber o cumprimento da promessa. Então, depois temos o reino milenar messiânico, o pessoal acha que vai ser, né, olho por olho, dente por dente, tudo mais tal, né? Não, a obra de Jesus não foi em vão, né? Se a lei não anulava a promessa, naquela época não anulou, muito menos vai anular agora. O que Jesus fez foi uma coisa para a eternidade, para sempre, vai valer. A lei que sairá de Sião, que vai alcançar o mundo, não é? É a lei do Sermão do Monte, a lei do amor, né? O que é surpresa, acho que muitos vão ficar surpresos, é o seguinte: o reino de Deus, quem serão os que estão por cima, né? Aqueles que mais servem. Os que mais serviram aqui vão estar por cima, né? E vai ser uma surpresa, porque quem que é o ministro daqui? É o Barack Obama? É o João Figueiredo? Getúlio Vargas, talvez? Não. Os grandes mandatários, né, que estarão no reino serão pescadores, né? E até alguém que foi carpinteiro vai estar lá, né? Então, quem mais serve, esse é o que mais vai agir. Então, não vamos pensar que a lei vai prevalecer outra vez, né? Nós vamos ser treinados na graça, na lei de liberdade, para depois usar uma lei, simplesmente uma lei judicial, né? Existe uma coerência entre a criação e a redenção. Para que nós fomos criados, como fomos criados? A redenção é para voltarmos naquela situação anterior. O homem foi criado livre, né? E Cristo nos redistribuiu, nos retornou essa liberdade. Quando encontramos Cristo, encontramos liberdade novamente. Imagine um peixe dentro d'água, tem liberdade? Ele tem liberdade, ele pode andar à vontade, tem um oceano inteiro para ele. Aí alguém fala assim para ele: mas, ô peixe, você está aqui nesse oceano, tem uma terra tão bonita lá fora, tudo mais, tem flores, tem isso, tem aquilo, tá? Por que você não quer conhecer essa outra coisa também? Você é livre, você pode fazer isso, tem mais do que isso. E um dia esse peixe toma um impulso bem grande, né? Salta da água para a terra, para conhecer a nova liberdade dele. O que vai acontecer com esse peixe? E Jesus nos devolve ao nosso habitat. Nosso habitat é de uma liberdade dentro daquilo que Deus propõe para nós. Né? No primeiro dia, no sétimo dia, Deus fez toda a criação no sexto dia. E depois, Deus acabou a sua obra, mas criou mais uma coisa no sétimo dia. Deus criou descanso. Depois vocês leem lá Gênesis 1 e 2, como se não tivesse que número 2 no capítulo 2. Tenta ler direto aquele pedaço ali, né? Que fala que Deus criou até o sexto dia, mas Deus criou também no sétimo dia. Que Deus criou no sétimo dia, criou descanso. Então, naquele dia, eu imagino assim que foi a apresentação para Adão, né? Olha, o que que é isso aqui tudo, né? Tudo funciona, aqui no Éden, tudo funciona perfeitamente. E o seu trabalho é pegar, fazer com que toda a terra seja um grande Éden. Né? Aqui você pode cultivar, que isso aqui vai dar, que é uma maravilha. Você plantar uma roseira aqui, você tem o cultivo, você tem a liberdade de fazer manuseio aqui dentro, né? Você quer fazer um jardim colorido, você pode, quer fazer um pomar, você pode, tudo vai dar maravilhosamente bem. E você também tem o poder de guardar isso aqui, né? Então, guardar, vigiar, é porque tinha uma ameaça. Então, Adão, ele tinha o seu poder de administração interno, total, e tinha poder também de defesa do Éden. Ele podia guardar o Éden. E assim o Éden, com os filhos de Adão, iriam expandindo demograficamente e também geograficamente. Eu imagino o seguinte: um pé de primavera que estivesse lá dentro do jardim do Éden. Pensa, né? Aquela primavera que você olha assim no sol, até dói um pouco o olho. Lindo, maravilhosa, florida, né? Toda certinha. E a prima dela, fora do Éden. Então, lá de longe, olhava assim, mas um dia eu vou ser igual ela. Né? Um dia, os filhos de Adão vão chegar aqui, portando a glória de Deus, e vão cultivar aqui como se cultivam, vão, como Adão cultiva o Éden, vai cuidar de mim, vai me libertar, e eu vou ser igualzinha àquela primavera que está lá no Éden. E ela ficou na expectativa, esperando que um dia os filhos de Adão que viessem lá tomassem conta e colocassem em ordem aquilo. Nesse dia que Deus criou o descanso, então Adão observou tudo isso aí. E o sábado foi uma coisa que é interessante, né? Pensa você tem 10 listas das 10 coisas mais importantes. Já viram isso aí? Quais os 10 livros mais importantes que você leu? Você tem uma dificuldade em fazer uma classificação lá disso daí, né? Os 10 filmes, né? As 10 pessoas que mais influenciaram você, tal, você vai ter dificuldade de achar só 10. E Deus, ele tinha ali um problema com ele, né? Ele tinha 10 mandamentos. Ele tinha que fazer, então, uma ordem de prioridade, o que colocar nos 10 que ficar de fora. E Deus optou para colocar entre os 10, guardar o sábado. Não parece uma coisa meio caprichosa de Deus, assim? Será que tinha coisa mais importante do que falar de guardar o sábado? O sábado ia ser o 11º. Mas é importante, Deus queria o sábado. Quando sai do Egito, o povo sai do Egito, ele sai num dia de sábado, a Páscoa. E uma das coisas que ficou marcada durante toda a trajetória no deserto foi o sábado. Eles sabiam quando era sábado, porque na sexta-feira tinha uma porção dobrada do maná e no sábado não tinha maná. Então, sabe na música, quando tem aquela percussão que vai marcando o tempo, né? Esse era o sábado, né? Sábado, sábado, sábado. Imprimiu-se um ritmo, né? E o sábado, então, significa duas coisas. Uma, que Deus é Criador e Senhor de tudo. Ele criou o homem em liberdade e também o sábado é a libertação que sai do Egito. E esse sábado, ele tem uma sequência. O sábado semanal aponta para o sábado anual, ano sabático. Então, o ano sabático era um ano que tinha 365 dias de sábado. Que dia que é hoje? Sábado. Domingo, que dia que é hoje? Sábado. Segundo, que dia que é hoje? Sábado, sábado, sábado. E o sábado suspendia todas as relações que tinha de servidão e trabalho para lembrar que todo mundo estava ligado com Deus. E o sábado anual apontava para o sábado jubilar. A cada 49 anos, 50º ano, era um sábado especial. Tinha dois sábados juntos, dois anos que só tinha sábado, né? Para marcar outra vez. E por fim, esse jubileu vai marcar então o reino milenar messiânico. O ano aceitável do Senhor, que Jesus fala em Lucas 4, quando começa o ministério dele. E o reino milenar messiânico, ele aponta para a eternidade, é uma pré-eternidade, é o último estágio nosso para ter uma vida definitiva, né, final. E esse avivamento, ele que imagino ter, ele é um avivamento que vai trazer de volta o valor da solidariedade e atendimento ao pobre e o valor do sábado, a confiança em Deus. Porque ele vai nos preparar para o passo seguinte. Fomos criados para criar, fomos criados em liberdade para criar. Deus falou para Adão lá, né, multiplicar, e precisava que multiplicasse para encher a terra. Então, para que Deus nos salvou? Para inserir outros na salvação, para que Deus nos libertou, para que nós também andássemos adiante com essa libertação. Então, não é, agora sou liberto, agora sou salvo, eu vou guardar para mim isso, né? Lé do engano. A salvação não é um presente para Papai Noel. A salvação é uma credencial para você sair por aí agindo como agente de salvação para outros, né? A evangelização é um processo de libertação, né? Proclama libertação aos cativos, anuncia para os pobres. Ministério do Filho do Homem. Eu ficava muito intrigado com essa expressão, filho do homem. Eu chegava na minha infância a achar, mas Jesus não é filho de José, né? Então José não é o homem. Mas Jesus também é filho de Deus, e Deus não é homem. Então, essa pergunta ficava, por que filho do homem? Né? Lá no Éden, quando Deus confrontou Adão e a serpente, né, ali, então, disse que um descendente de Adão iria pisar a cabeça da serpente. Filho do homem. Não é um filho do homem pecador, mas o filho do homem ideal, do homem original, do homem conceitual de Deus. Esse é Jesus. E é, então, no seu ministério encarnado, Jesus faz tudo o que faz como homem. Eu ouvi essa explicação assim também, já falei isso, né? Jesus fez isso. Ah, mas isso também, Jesus era Jesus, né? Jesus era Deus, ele podia fazer. Não, ele não usou dos atributos de Deus, deixou de lado isso e agiu como homem. Então, tudo que Jesus fez, ele fez como homem. Multiplicou pães como homem, transformou água em vinho como homem, andou sobre as águas, enfim, todos que fez como homem. E depois, ainda deixou um detalhe ainda, né? Aquele crer em mim fará obras ainda maiores. Eu acho que esse versículo cabe muito bem para esse avivamento que nós vamos receber. Depois ressuscitou, Jesus agiu como homem ou como Deus? Agiu como homem ressuscitado. Ele quis mostrar para nós que depois que nós temos nosso corpo transformado, a gente pode ter a opção de abrir a porta, né, ou de passar por ela sem abrir mesmo. Né? Você não vai pegar na maçaneta e a sua mão vai vazar ali do trinco. Né? Você tem um corpo, Jesus tinha um corpo. Né? Quando Jesus comeu aqueles peixinhos na praia lá, o peixinho não vazou para fora dele. Né? Ele tinha um corpo. Mas é um corpo que não estava sujeito mais à matéria, estava subjugando a matéria. Então, esse é o corpo que nós vamos ter como ressuscitado como, ou como transformado na volta dele. Bom, se Deus colocou a pessoa para governar, e governar, gente, no conceito mais simples, é tomar decisão. E só pode tomar decisão quem é livre. Então, nós vamos administrar esse mundo como auxiliares do último Adão. Quem que é o último Adão? Cristo, né? Então, ele é o último Adão. Aquilo que os filhos de Adão iam fazer, iam redimir aquela primavera, coitadinha, que ficava lá com, entre aspas, uma inveja santa da primavera que estava no Éden, e os filhos de Adão não fizeram isso porque Adão pecou, agora nós vamos fazer isso. Lá em Romanos 8, 19, 21, diz que a natureza espera com expectativa, né, com ansiedade, a manifestação dos filhos de Deus. Aquela primavera que os filhos de Adão não conseguiram atender, continua com expectativa de um dia ser atendida, ser cultivada, para ser igual à primavera do Éden. E essa é uma tarefa que cabe para nós. Lógico, vocês estão entendendo, falando da primavera, mas isso engloba tudo, né? Êxodo 19, 5 e 6, fala que a terra é do Senhor. Né? Então, isso não pode confundir que os céus do céu do Senhor e a terra é Deus, filhos dos homens, no sentido de, ó, estou dando para vocês, faz o que vocês quiserem. Deus, você vai ler Êxodo e Levítico e tal, Deus não deu no sentido de entregar totalmente. Deu para o uso. Então, deu para ser usada. E esse versículo aqui fala que a terra do Senhor, as pessoas são como sacerdote. E o sacerdote não tinham posses, né? Não possuíam, não eram donos. Assim também nós não somos donos. Mas o homem foi se apropriando, foi invadindo, foi tomando conta da terra, achando-se dono dela. O próprio diabo, roubando. Né? Então, quando a gente vê aqui, alguém invadiu a terra de alguém lá, né? Mas quem... Alguém só pode dizer isso porque foi o primeiro invasor. Né? Quem disse que o rei de Portugal era dono do Brasil para ficar distribuindo terra nas capitanias hereditárias? O primeiro que cercou as primeiras terras foi um usurpador. Ele não era dono, era para usar a terra. E todos os recursos nela estão. E é desses recursos que estão sendo usurpados que está criou toda essa... Você pega desse petróleo, madeira... a água atualmente, né? Eu sou da época que chegava num estabelecimento e pedia uma água, a pessoa abria a torneira e dava um copo d'água para você tomar. Hoje chega lá, se pede uma água, o cara fala assim, com gás ou sem gás? Né? E ele vai querer vender uma garrafinha. Então, todos os recursos naturais hoje têm dono, têm posse. Quando a água foi privatizada na Bolívia, a empresa chegou lá, aqui em São Paulo já tem isso, vocês não podem abrir um poço a revelia. Você não pode pegar a água do rio e ficar jogando por aí. Você tem que pagar uma taxa para a Sabesp para fazer isso. Na Bolívia, a Sabesp de lá proibiu fazer poço, fechou os poços, tudo mais e tal. E um dia falou assim, ó, proibida a captação de água da chuva. Essa água é minha, a das nuvens é minha. Aí, como boliviano não é brasileiro, né, e povo unido jamais será vencido, morreram uns 10 lá na rua tal, e tocaram fogo na empresa, e a empresa foi embora. Né? Mas é isso que está acontecendo. Né? Ao se usurpar, né, dos bens naturais, o homem vai se enriquecendo às custas disso. Né? Bom, tem gente preocupada. Então, eu não posso ter nenhuma propriedade? Não. Você pode cuidar de uma propriedade que é de Deus. Você tem o seu terreninho, sua chacrinha, tem a sua casa? Então é minha casa? Não, essa casa é de Deus. Você é o mordomo dessa casa. E como tal, deve ter uma função que não seja para atender ao teu egoísmo. Ela te atende também, mas deve ter alguma coisa a mais. Né? Terra sem função social. Então, alguns milagres caprichosos que Jesus fez, que eu acho que ele queria mostrar exatamente esse reinado sobre a natureza. que nós vamos exercer, né? O Clésio perguntou aqui, mas qual a utilidade de Jesus andar sobre as águas, né? É para mostrar o seguinte, né? Nós vamos vencer a lei da gravidade, né? Então, andar sobre as águas, pesca milagrosa. Imagine, né, pescadores passaram de tudo pescando, não pegaram nada. Amanheceu o dia, agora os peixes estavam vendo o fundo do barco, vendo as redes e tal, eles não iam mais cair na armadilha. Né? Aí chega um carpinteiro e fala assim, joga a rede do outro lado. Pescador experiente pescando de um lado, o carpinteiro fala, joga para o outro lado. Só porque você está falando. Mas não vão pegar nada. E aí então veio pegar um monte de peixe. Essa é a cena que nós vemos com os nossos olhos. Vamos pensar os bastidores disso, né? Eu imagino assim, né? Jesus falou para aquele cardume lá, olha, vocês vão para tal lugar. E aquele cardume lá falou assim, opa, o novo Adão chegou, o último Adão está aí, vamos para lá. Né? Aquele cardume foi enviado para aquele lugar onde ia encontrar as redes. Pedro, como é que é o negócio do imposto aí? Não, eu falei que nós pagamos sim, tá? Ah, é, e aí? Né? Cadê o dinheiro? Tá bom, Pedro, então você vai lá, pesca um peixe, ele vai trazer para você uma moeda e você vai pagar o imposto por mim e por você. Né? Pensa bem, um pescador vai num lugar cheio de peixe e pega um peixe que tem uma moeda que vai pagar imposto para duas pessoas. Coincidência, não? Pegar justo aquele peixe? Quem que mandou aquele peixe levar a moeda para Pedro? É o novo Adão, é o último Adão. E nós vamos fazer essas coisas, né? Transformar água em vinho? Coisa assim, né? O que tem que transformar água em vinho depois da festa? Muita gente, eu respeito, acho que lá não era vinho, né? Mas, o fato que transformou, né? Entre a ressurreição e a ascensão de Jesus, tem algumas coisas que Jesus fez bastante, era corriqueiro, né? Jesus expulsar demônio era comum, não era? Muitos foram expulsos, muitos dos quais foram escritos. Mas, durante esses 40 dias, entre a ressurreição e a ascensão, Jesus expulsou o demônio. Será que tinha acabado os demônios? Eu entendo que deve ser uma mostra do que vai ser no reino milenar. O demônio vai estar amarrado nesse período. Então, vamos em frente. Então, esse avivamento precisa ser acompanhado também de uma reforma, né? Os olhos precisam ser novos para conter esse vinho novo. E é um avivamento que ele vai trazer uma contradição do mundo, vai ser um contraste com o mundo. Assim como Israel seria um contraste para as nações, esse avivamento vai ser um contraste também para o mundo. Em vez de ser enriquecido como o mundo se enriquece, ele vai trazer despojamento. As pessoas vão se converter e vão se despojar de seus bens. Simplicidade vai ser uma resposta ao mundo, especialmente o sistema econômico. Vai ser um desafio para o sistema econômico. É um pessoal vivendo de maneira alternativa às ideias de Mamon, não associadas a elas. Então, sinais e maravilhas manifestando a paternidade de Deus. Né? Deus cuida, Deus mostra, Deus... Então, uma igreja despojada, simples, né? E a unidade entre os cristãos, manifestando o corpo de Cristo, né? E a prática do novo mandamento. A unidade, para mim, é uma esperança escatológica. Né? Jesus vem. Então, quando a gente lê todos esses números, esse desespero, essa roubalheira, né? A nossa bancada cristã, parece que ela, às vezes, fica assim desanimado, parece que ela só serve para correr atrás de gay, né? Não tem uma agenda propositiva das coisas. E o pior é que perde a moral depois, né? Porque vai se corromper lá, depois vai falar mal dos gays. Qual é a moral que vai falar mal dos gays se está lá com a mão suja? Isso eu falo porque, né? Fui uma vez lá em Brasília, precisava falar com o presidente do Denatran, E alguém lá arrumou um deputado para nos apresentar para ele. Era só apresentar para falar com ele. Aí, no meio do caminho lá, eu encontrei o dito cujo deputado. Né? E aí, surpresa minha, que eu não sabia quem era, nós nos conhecíamos. Ele fez teologia junto comigo. Né? Oh, Pedro, tá bom, então, à noite, meu assessor vai lá conversar com vocês, tal, tal. E foi lá o assessor. Né? Estou resumindo bastante a história, porque era pior que isso. Aí o senhor falou assim: olha, se for um negócio mais de 1 milhão, isso há uns 8, 10 anos atrás, né, o deputado vai se interessar pelo negócio. Mas se for menos de 1 milhão, ele só vai apresentar vocês lá. Aí no dia da apresentação, ele sentou do meu lado ali e tal, e começou a reclamar naquela sala de espera: gente, tinham trabalhado tanto, né? Preciso pegar 3 dias só para dormir e tudo mais, tá? Mas não tem problema, eu faço aqui o meu sacerdócio. Bom, eu só não mostrei minha indignação ali, porque podia jogar água na maionese, tinha mais gente no processo, tudo mais e tal. E como não tinha nada de 1 milhão também na história, eu não vou mais ver esse cara, só vai abrir a porta para mim aqui. Mas passou-se alguns meses, ele foi pego no escândalo das ambulâncias, do sanguessuga, né? E renunciou para não ser cassado. Na eleição seguinte, se candidatou, está eleito e hoje é presidente de um partido. Né? Faz parte da bancada dos cristãos lá. E depois vai sair caçando gay por aí. Né? O que é triste é isso, gente. Não é que eu acho que estou de acordo com a filosofia dos gays, mas nós temos que ter cristãos de melhor qualidade nisso aí, né? Eu estou muito indignado com isso aí, né? Estou orando mesmo para esse ano, para que Deus impedir. Se tem uma coisa que é pior do que político corrupto, é o político cristão corrupto. É pior do que o corrupto natural, né? Orando para que Deus não permita que esse pessoal se eleja. Bom, a unidade. Então, falei um pouquinho aqui do livro do José Carlos Marion. Mas tem acontecido iniciativas de unidade, né? Tem algo que eu acho interessante, que lá da origem da reforma, a reforma disse o seguinte, né? A reforma da igreja trouxe lá, acho que duas coisas, vamos chamar assim bastante atenção, que é o fim das indulgências, né? Ou seja, o controle do purgatório a partir daqui, e, obviamente, associado com isso, a salvação pela graça. Como consequência, a divulgação da Bíblia. Então, são coisas poderosas, ótimas, de Deus, mudou o curso da igreja, mudou o curso do mundo. Junto, associado a isso, veio a tal divisão. E até hoje nós compramos num pacote só a divisão da igreja e a reforma. Mas quando você bota uma lupa, olha ali, com os olhos cirúrgicos, você vai entender que são dois fenômenos que estiveram juntos. Li todos os reformadores, nenhum deles levantou a bandeira da separação. Eles foram convidados, foram proibidos, foram saídos, né, de lá. Então, não está na bandeira dos reformadores a separação. Ela foi se acentuando, né? E às vezes o discípulo é maior que o mestre, e foi ganhando contornos assim. Havia também lá, muito fortemente, exigências políticas, porque igreja e Estado, ela era junto, tudo junto naquela época, e quando separava do Império Romano, um Estado separava, também tinha que separar a igreja. Era uma separação, era cirurgia que se fazia junto. Não separava-se um Estado, um Império, sem separar-se também da religião. Então, o conteúdo político, ele é muito forte na reforma. Desculpe, na divisão da igreja. E vai por aí afora. E tem alguns, né, muitos lá que não apoiaram a separação. Isso foi se acentuando, acentuando. 500 anos depois, você pode perguntar o seguinte, né? Quais são as teses de Lutero? para os protestantes. Né? Muito custo lembra dessa daí, da indulgência. Né? Não estou falando, lógico, do pessoal que estuda. Estou falando do cristão normal. Mas a visão que se tem de um e de outro é uma visão defasada. Os católicos veem os protestantes, e hoje evangélicos, como pessoas da Idade Média. E os evangélicos veem os católicos como pessoas da Idade Média. Parece que sedimentou aquele conceito, né, que a gente nem briga mais por isso. E muitas das coisas aconteceram para acentuar-se, acho que, a divisão ainda mais. Né? Então, uma coisa que é altamente criticada entre os protestantes, uma doutrina altamente criticada pelos protestantes. Na teoria tem razão, mas na prática ela é muito vazia. Então, a infalibilidade papal. Né? Escandaliza todo mundo isso. Quantas vezes um papa usou desse poder da infalibilidade, de falar de cátedra de maneira infalível? Sabe quantas? Nesses 500 anos de reforma aí, uma única vez. Né? Então, nós estamos falando, às vezes, digo assim, estamos falando um escarcéu num copo d'água, porque nem a própria Igreja Católica adota isso. Acho que vocês estão curiosos de saber quando foi isso, né? Quando foi declarada a Assunção de Maria aos céus. Como não tinha nenhum recurso bíblico para dizer isso, se apoiou nesse decreto aí, né? Isso aconteceu em 1854, uma coisa na história toda recente. Mas a visão que se tem de lá para cá, eu digo isso, gente, porque além da minha origem, da minha identificação, da minha prática, da minha vida na Igreja Católica, eu fiz teologia na Assembleia de Deus. Né? E tenho amigos, né, dos dois lados e inimigos também. Então, isso ficou assim, seguinte, né? Tudo que o Papa fala, está falado. Né? E não é assim. Aquela reforma que os protestantes lançaram lá atrás, ela vem reformando a Igreja também. E a Igreja Católica do Concílio Vaticano II para cá é uma outra igreja totalmente diferente do que os teólogos continuam falando até hoje. Por outro lado, os católicos, ainda especialmente o nosso Brasil, porque a Igreja Católica no Brasil aqui é a Igreja das Caravelas, é a Igreja Imperial. Né? Tem vários lugares, na minha cidade tem lugares que, além de você pagar o imposto IPTU, imposto sobre transferência de bens, tal, de venda, tal, né? Você paga também laudêmio, né? Que é, entre aspas, um imposto para a Igreja. Aquela terra, você tem que indenizar a Igreja por uso daquela terra que era dela. Até hoje tem isso aí. Isso vai acirrando. Quero dizer o seguinte, que é uma enorme ignorância dos católicos para com os evangélicos e uma ignorância também dos evangélicos para os católicos. E aonde há ignorância, né, onde a coisa é obscura, a falsidade, a mentira tem um campo muito grande, né? Então, se eu tenho alguma coisa com o Daniel, e eu fico tirando conclusão, por que o Daniel fez aquilo? Por que ele falou aquilo? Tudo mais. Eu vou aumentando, eu vou tendo a mesma conclusão, porque eu me ponho no lugar dele para me julgar. Mas a melhor coisa é chegar lá e conversar com o Daniel. Oxe, não é nada disso. Né? Se eu tiver aquela experiência, alguém falar assim, eu preciso falar com você. Né? Você fala, meu Deus. E chega lá, não é nada disso. Né? Ou se é isso, a expectativa que tinha, não vai... Então, quando as coisas vêm à luz, né, eu ouvi uma pregação de que toda vez que a gente age na mutualidade, né, se nós estamos próximos do outro, a tenda da congregação, né, ela se instala no meio. Então, eu, Daniel, nos aproximamos, né, Deus vem morar nosso nesse meio, nessa mutualidade. E aí, então, traz luz. O que eu estou dizendo é o seguinte, gente. Quem é evangélico não tenha medo de católico. E quem é católico não tenha medo de evangélico. Bom, uma das coisas que a unidade está produzindo é um movimento chamado Em Cristos, né, rapidamente, né? Houve um ministro evangélico, Assembleia de Deus, que participou do Concílio Vaticano, na época do Concílio Vaticano II, teve por lá. Davi Duplessis, Davi Duplessis, você escolhe qual a pronúncia, né? Tem um livro, ele é chamado Perdão. E ele, quando aceitou participar do Concílio Vaticano II, a Assembleia de Deus cassou a credencial dele. Depois que passou tudo isso e tudo mais, num encontro com acho que um sínodo de bispos e tal, ele encontrou um jovem católico, né? E o David Place, ele usava um bottom chamado 70 vezes 7, só isso aqui, né? Para fazer uma referência ao perdão. E depois, então, ele usava esse bottom. Um dia ele encontrou um jovem que era católico, ele pegou, tirou o bottom dele, num gesto profético, e colocou no católico. Olha, você vai ser, né, o agente, né? Para levar o perdão às igrejas. Esse jovenzinho, todo animado, pegou, foi bater nas igrejas evangélicas lá da Itália, né? Todo mundo fechou a porta para ele. Aí aconteceu uma coisa meio inusitada lá, que muitos orfanatos que abriram pós a guerra, para atender os órfãos da guerra, começaram a dispensar alguns atendidos lá, cujos parentes estavam se convertendo para a igreja protestante. E eu sei que esse jovem, então, Matteo Calise, participou da conversa e tal, e a coisa acabou se resolvendo. E com isso, então, ele foi obrigado a conversar dos dois lados e acabou achando a unidade, e fizeram uma celebração lá acho que era uma dia de Páscoa, coisa assim. Todas as igrejas da cidade, para celebrar a solução disso, fizeram uma, pode chamar de marcha, de passeata, de procissão, como você quiser. Cada um saiu da sua igreja, se encontraram todos na praça, unidos, e fizeram ali uma celebração pública, né? E desde então, Matteo Calise tem andado com essa missão. Então, ele criou, fundou lá a Comunidade de Jesus, na Itália, trouxe para cá essa ideia do Em Cristos, né? Que é Encontro de Cristãos em Busca de Unidade e Santidade, da qual participam. Ou participou da fundação aqui o pastor Jamê, que é muito conhecido de vocês. Aqui da Argentina, o Mitian, Jorge Mitian, né? E outras pessoas que foram chegando mais, né? Christopher Walker, conhece? Para atualizar também, aqui nesse livro vocês vão encontrar muita informação sobre isso também, né? A gente vai ter um encontro agora em agosto. O pastor Haroldo Walker vai pregar junto com o padre Antônio José, né, do Rio de Janeiro, e outros mais, né, o Cristão vai pregar junto com o Padre Eduardo, né, vai ser na TV Século XXI, aqui em Campinas. Esse aqui mas desde 2008 sendo feito esse encontro, então está havendo uma conversa entre católicos renovados e evangélicos renovados. Na Argentina tem o Cresces, né, que é anterior aqui o Em Cristo, mesmo movimento, Unite in Christ, no Canadá, nos Estados Unidos. Então, está havendo um movimento assim. Lá na Itália, inclusive com a participação dos judeus messiânicos, né? Tivemos aqui esse ano o Benjamin Berger, né? E ele é um dos messiânicos, que muito amigo do Calise e tal. Então, está tendo um movimento disso aí, né? Quando a gente fala que a palavra ecumenismo está desgastada, sim, está desgastada, né? E é interessante que eu fui olhar, os evangélicos não gostam do ecumenismo, porque, do movimento ecumênico, por causa dos católicos. Mas quem criou o movimento ecumênico foram os evangélicos. E a Igreja Católica só aderiu ao movimento ecumênico tardiamente. Começou lá no começo do século passado, o movimento ecumênico, né, que foi aderindo gente, ganhando gente, ganhando, e só na década de 60 a Igreja Católica passou a participar. E ela começou a ser vista como uma super igreja e tudo mais. Não se trata disso aqui, de fazer uma super igreja, de fazer um concerto entre as igrejas, fazer uma conferência, uma confederação de igrejas, né? A questão é, encontre cristãos, né? E aqui, quando se encontra, você não sabe quem é católico, quem é evangélico, né? Às vezes você chega na pregação que um padre está fazendo, você vai pensar que é um pastor, ou vice-versa, né? Tivemos um encontro da Canção Nova lá, que foi muito interessante. Pregaram no final o pastor Rui e o padre Marcial. E foi interessante que o padre Marcial chegou lá, cheio de Bíblia, leu versículos, deu um estudo bíblico lá, né? E foi o Rui, pastor Rui, e pegou as encíclicas na Papaz e pegou sobre unidade a partir das encíclicas, que também são bíblicas, né? Tem fundamento bíblico. Então, quem não. Isso não dá para perceber assim exatamente, né? Eu tive, uns 15 dias atrás, fui numa reunião, aliás, fui na reunião, não, fui e participei de uma reunião por circunstâncias, né? Eu marquei com uma pessoa antes da reunião, mas atrasei no trânsito, cheguei, ela tinha começado a reunião. Então, era 7h40 a hora que cheguei. O pessoal já estava lá há 1 hora, mais ou menos. E eu esperava terminar para, tinha que fazer, 7h40, 7h30, 8h30, 9h30, e não acabava. Aquele frio que estava, né? Crianças de colo, crianças andando, e ninguém arredava a pé do ambiente, né? E não é criança correndo, tudo mais, não, todo mundo ali na mesma intensidade, interessado e tal. Eu passando frio lá, perto da porta, que tava, os corredores estavam tomados, as laterais da igreja estavam tomadas e tal. Aí na pregação, a pessoa falou assim: olha, nunca vi essa igreja tão vazia. E eu já estava ali algumas horas, não tinha mais como ficar em pé. Bom, a hora que deu 10h30, 10h40, vou despedir o pessoal, mas quem quiser orar mais um pouco pode ficar. E lá, eu saí de lá, era 11h30, mas não fui o último a sair, né? Milagres, né? Repouso no espírito e tudo mais tal. Uma pregação, e eu vou falar só uma coisa que ficou assim, né? Eis que vos envio como cordeiros em meio de lobos. E o pregador fala: que pastor é esse que, em vez de cuidar das ovelhas, está mandando ela para o meio dos lobos? Né? É uma contradição. Mas só esse pastor pode fazer isso, porque esse pastor, ele vai com as ovelhas, ele vai defender as ovelhas no meio dos lobos. Ele falou assim: então, o que nos espera pela frente é exatamente isso. Você foi avisado, você vai andar com medo dos lobos, mas o pastor está ali junto, né? Bom, igreja de chão contrapiso, né? E o pregador, padre Douglas Pinheiro. Ficava 6 horas em pé ali, é porque tinha alguma coisa lá, né? Bom, essa unidade que eu penso, que eu creio, que eu invisto, né, e gasto a minha vida, se tivesse que escolher uma única coisa, um único lugar para trabalhar, um único assunto para trabalhar, eu trabalhei com unidade, né? Eu entendo que a unidade, ele é um processo de evangelização poderoso, né? Ser um para que o mundo creia. Então, cada vez que a igreja se une, ela avança no evangelismo. Cada vez que ela se desune, se concorre, ela volta atrás. Cada vez que ela está unida, é um passo em direção à volta de Cristo. Cada vez que você desune, é um passo para trás. Então, se tem um novo mandamento, quando surge um novo mandamento, você descobre que tem um antigo, né? Então, o vinho novo, ele faz mostrar, revelar o vinho velho. A nova aliança revela a velha aliança. O Novo Testamento torna o velho, o outro velho, né? Então, Jesus falou: eis que vos dou um novo mandamento. Então, quando ele falou isso, ele tornou o outro um antigo mandamento. Então, acho que a maneira mais resumida e mais a essência do mandamento antigo é esse aqui, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o próximo a ti mesmo. Lucas 17, 10, aquele doutor da lei responde que é isso, e Jesus fala: respondeste corretamente, né? Esse mandamento ele foi dado a toda a nação e tinha uma aplicação individual. Então, cada um, não matarás, cada um não podia matar. Né? Não adulterar, honrar pai e mãe, cada um faria o cumprimento, aplicaria o mandamento para si, aplicação individual. Em tese, é possível alguém cumprir os mandamentos sozinho? Sim, isso que se espera. Agora, o novo mandamento, se é o novo, ele é parecido com o velho, mas não é o velho. O vinho novo e o vinho velho se parecem, mas um é novo, outro é velho. Então, não é o mesmo. Ele é parecido, mas não é o mesmo. O novo mandamento é, ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, isso não é o antigo. O que, que tem assim de interessante e de principal nisso? Né? Que eu acho que quando nós entendermos, né, essa palavra, ela ganhar aquele fôlego dentro de nós, de vida, como Abraão, como ganhou em Abraão, que pegou Isaac, andou 3 dias naquela força, lá disposto a sacrificar o Isaac, quando essa palavra ganhar em nós esse impulso, vai mudar muita coisa. Primeiramente, esse mandamento foi dado a um grupo preparado para ouvir isso. Naquela noite que Jesus passou em oração, conversando com o Pai, que será que eles oraram, né? Houve uma conversa, um diálogo entre o Pai e o Filho tão importante, e lá só diz assim, né? Passou a noite em oração. Né? Como que se isso acontecesse tudo, né? Coisa corriqueira, normal, qualquer um de nós, né? Cadê fulano? Está orando. Ah, então tá bom. Né? Um versículozinho para falar ali. Então, o que que eles conversaram? A gente vai lá para João na frente, a gente vai descobrir qual foi o assunto deles. Né? Então, uma delas, Jesus chama os seus ali, aqueles 12 lá, de filhinhos. Então, Jesus está tratando eles como filho. Jesus chama-os de amigos. Jesus tratou-lhe com os amigos. Então, Jesus cuidou deles como um pai cuida de um filho. Jesus se relacionou, amou eles até o fim como amigos. Jesus conquistou a amizade deles, ganhou eles, passou esses 3 anos e meio trabalhando em cima disso. Dentre as pessoas que conheceram, andaram com Jesus, nós temos a multidão que não tinha compromisso com Jesus, comia o pão que Jesus multiplicava, o peixe, tudo mais e tal. Mas depois, bom, já que Caifás está falando que é para crucificar, vamos crucificar, não tinha compromisso. Tinha talvez lá um outro grupo de 70 discípulos que eram seguidores, estavam com Jesus hoje, amanhã não, tinham cuidado de suas vidas e tal, mas tinha 12 que ficaram com ele e andaram com ele, que viram tudo o que aconteceu, todos os momentos, participaram de tudo. Esses 12 foram treinados para serem amigos, e treinados como filhos, para eles também conquistar outros amigos e para eles também exercerem paternidade sobre outros. Eles aprenderam isso com Jesus. Então, o novo mandamento, ele tem uma coisa seguinte, ele é impossível de ser praticado sozinho. Se eu amar o Erivelto, eu estou legal, estou fazendo lá o primeiro mandamento. Mas o segundo mandamento, ele só acontece, ele só concretiza se houver reciprocidade do Erivelto para comigo. Mais tarde, o próprio João, Paulo e outros vão abrir isso daí, né? De amar uns aos outros, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, saudar uns aos outros, está cheio de uns aos outros. Essa mutualidade, essa reciprocidade é que faz emergir, faz aparecer a igreja. Sem mutualidade, sem reciprocidade, nós ficamos no velho. Para ter o novo, tem que ter mutualidade. Não basta amar o próximo. Nós temos que ser amados também. Então, é um grupo de pessoas que estão dispostas a se amar. E a partir desse amor mútuo, é que nós vamos ter condição também de ter coisas em comum, de abrir um para o outro. Então, ok, gente, então corrigindo a minha digitação, Lucas 10:27. O novo mandamento, ele não é uma via de mão só, é mão dupla. Ele precisa ter reciprocidade para emergir. A gente entende por que Jesus mandava ir de dois em dois, né? Porque um sozinho não dá para demonstrar amor. Eu não posso dizer eu me amo a mim mesmo, né? Agora, se eu ando junto com outro, esse amor pode nos acompanhar. Um ama o outro, né? E o amor está junto. Então, onde houver dois ou três, no mínimo, né? Onde houver dois ou três, eu estou no meio deles, né? Preciso de dois para manifestar esse amor, no mínimo dois. Então, é essa unidade que nós imaginamos buscar. Né? Se eu encontro pessoas que amo e sou amado, né? O conhecimento, o nível de conhecimento que eu tenho, até da biografia de Jesus, ela fica em segundo momento. Eu acho que hoje a gente confunde muito no mundo conhecer a biografia de Jesus, saber que ele nasceu em Belém, que ele viveu em Nazaré, que ele foi crucificado em Jerusalém, que ele é filho de Maria, teve o pai como cuidador, José como cuidador dele, tudo mais, tal, sabe, todas essas coisas. Mas nós não conhecemos Jesus. É possível conhecer a biografia de alguém sem conhecer a pessoa, sem me relacionar com ela. Quando nós evangelizamos, né, Jesus falou lá em Mateus que eis que estou convosco. Isso não é uma ameaça, né? Mas é uma garantia para nós. Eis que estou convosco. E ele se manifesta nessa mutualidade. Então, esse Senhor que nos envia é o Senhor que nos acompanha também na missão. Ele vai junto conosco. Ele está conosco. E se a gente está conosco, muitas coisas são secundárias. Tem coisas que eu coloco na minha frente como prioridade, né? Então, se o Marlon não pensa exatamente como eu começo a fazer algumas restrições com ele, né? E às vezes restrições de fé mesmo, né? Nossa, o Marlon ora muito alto, bate muito o pé, não gosto disso, tal, não, não. Nada disso, né? Aqueles são fervorosos para dar testemunho, que são desses reteté aí, né? Eles precisam aprender a conviver com pessoas que são mais moderadas. Porque esses moderados, para alguém lá fora, vai testificar que aquilo que esse moderado está, aquilo que você fervoroso está fazendo, ele é válido, é do Espírito Santo. Se esse fervoroso faz suas loucuras, ele mesmo é insuficiente para dizer que isso é de Deus, para muitas pessoas. Mas se tem alguém que está confirmando isso, alguém que é moderado, você tira o argumento do outro. Bom, se fulano está lá, é porque é de Deus. E também vice-versa. Se nós tivéssemos só um povo tudo moderadinho, né? Nós ficaríamos estáticos. Nós precisamos dos extremistas, são eles que produzem movimento. Se não tiver extremista, a coisa fica parada, né? O pessoal fica. A minha vida toda eu trabalhei com recursos humanos, né? E uma boa parte da minha vida eu atuei como negociador sindical. O pavor dos técnicos de recursos humanos do patrão era conversar com extremista, com radicalista do outro lado. Pavor, né? E isso já fazia tremer. Mas não, gente, a primeira coisa, se entende que o radical ele é necessário, você vai comer, não é bicho, né? Tranquilo, dá para ter acordo, se acertar e tudo mais, né? Então, quem vai atestar que uma pessoa calma, moderada, sem gestualidade, ela é pentecostal, não é ela mesmo. Mas é o outro do lado aqui, né? Se esperneando, dando murro, tudo mais tal. Ele está testando que eu sou pentecostal. Então, as duas coisas precisam dar junto, mas nós parece que não sabemos fazer isso. Agora, só os pentecostais para cá. Agora, só os não pentecostais para lá. Isso é um erro. E estou falando aqui dos pentecostais, os moderados, os fervorosos, mas isso aplica-se para tudo. Nessa separa presbiteriano, batista, metodista, católico, messiânico, tudo isso, a gente se fragmenta, perde força. Mas quando nós juntamos isso, né, então o católico dando testemunho do assembleiano, o assembleano dando testemunho do batista, o messiânico dando testemunho do metodista, e nós juntamos tudo isso, poxa, você tem católico lá, a coisa é de Deus, vai pensar os católicos, né? Você tem assembleando lá, coisa de Deus, vamos pensar os assembleianos. Então, quando a pessoa se expõe nesse meio, ele dá testemunho, né, para o outro, que um só não consegue dar. Então, irmãos, essa igreja, desse avivamento que eu imagino, ela vai produzir essa unidade. Não uma unidade forjada pelas circunstâncias externas, porque eu creio que o Espírito Santo é muito mais poderoso do que a nossa mesquinhez, do que os açoites, do que as celas que nos aguardam. A gente vai se unir antes disso, porque quem não estiver junto, não vai ter condições de suportar. Ou se adere ao programa do anticristo, se adere a Mamon, né? Viver nesse mundo sem depender de Mamon, é só vivendo em comunidade. Isso não tem outro recurso. E isso... Deus vai nos preparar para a tribulação nos prepara para viver a vida da graça, efetivamente, o milênio, mas para a tribulação, Deus vai nos preparar com essa reforma e com esse avivamento. Né? Então, um avivamento que não despoje, não sejam de pessoas despojadas, né? Pessoas simples, pessoas que estejam coisas em comum e que não tragam unidade, ela é insuficiente. Nós temos que tirar a trava dos nossos olhos para poder ajudar o outro a tirar o cisco. Bem, observe aí as suas anotações. Esqueceram, né? Então, um minutinho para você anotar aquilo que está no teu coração nesse momento. Certo pai e seu filho viviam juntos em paz e em perfeita harmonia. Trabalhavam juntos, repartiam o que eles colhiam. Mas tudo começou com um pequeno desentendimento. A desavença tornou-se tão grande que aconteceu grande briga entre eles. Daí em diante, evitavam qualquer contato e nenhum dos dois falava uma palavra com o outro. Um dia, um senhor bateu à porta do filho. Era um homem que buscava serviço. Eu poderia consertar alguma coisa na sua casa? Eu tenho trabalho para o senhor, disse o filho. No outro lado do rio está a casa de meu pai. Tempos atrás, ele me ofendeu muito. Eu quero provar a ele que posso viver sem a companhia dele. Atrás do meu terreno tem uma velha ruína e lá tem um monte de pedras. Com essas pedras, o senhor pode construir um muro de 2 metros de altura na frente da minha casa. E assim eu estou seguro de que nunca mais verei meu pai. Eu entendi, disse o homem. Então o filho saiu para fazer uma viagem. Quando ele voltou, o homem tinha terminado o serviço. Mas que surpresa! Em vez de um muro, ele havia construído uma bela ponte. E lá vinha o pai. Saiu da sua casa, atravessou a ponte e abraçou o filho. O que você fez foi maravilhoso. Você deixou construir uma ponte quando eu ofendi muito. Enquanto o pai e o filho celebravam essa reconciliação, o homem juntou as ferramentas e queria ir embora. Por que você não fica conosco? Perguntaram eles. O homem respondeu, eu gostaria de ficar com vocês, mas ainda tenho que construir muitas pontes em outros lugares. Que possamos construir pontes.